A partir de agora, você ouve Filantropistas 360. Apresentação, Mônica Eisenberg.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Filantropistas 360. Um podcast de entrevistas com líderes do setor social, organizações da sociedade civil e visionários na filantropia e no empreendedorismo social no espaço Brasil-Estados Unidos. Através das nossas conversas, queremos apresentar e dar voz aos diferentes participantes deste ecossistema e despertar o poder do coletivo para impulsionar ações, inovação e apoio a tantas iniciativas interessantes e impactantes socialmente. Eu sou a Mônica Eisenberg, apresentadora do podcast diretamente de Nova York. E nosso convidado especial hoje é o Gilson Rodrigues, presidente e CEO da G10 Favelas, líder e empreendedor de impacto de grande projeção e visibilidade no Brasil, também conhecido como prefeito de Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo. O Gilson, através do G10, gerencia 24 projetos sociais, dentre os quais o Balé de Paraisópolis, uma orquestra, várias cooperativas de refeição, de costura e quem sonha em criar um polo de negócios na maior favela da cidade de São Paulo. Gilson, seja muito bem-vindo ao Filantropistas 360, uma honra tê-lo aqui conosco no podcast e muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
Olá, comunidade, que honra, que prazer poder estar aqui, poder falar com vocês no Filantropistas 360. Uma honra, porque eu já estou chegando aí em Nova York para poder celebrar uma semana inteira de valorização das favelas do Brasil, de valorização do empreendedorismo, da potência, da organização. Então, nós estamos muito felizes em poder participar e poder dialogar com esse público que tanto queremos falar e comunicar sobre o Brasil que está crescendo, se desenvolvendo através das favelas.
Excelente. Estamos aqui ansiosos para recebê-los em Nova York. Então vamos começar do início da sua trajetória. Como que você se envolveu com o empreendedorismo social? Você pode falar aqui para os nossos ouvintes como surgiu esse seu trabalho, por favor?
Mônica, foi acontecendo, assim. Eu tenho uma história de vida super interessante, desafiadora, porque eu entrei nesse programa tentando me salvar, né, podemos dizer assim. Eu sou filho de uma mulher surda-muda, que teve 14 filhos, e esses 14 filhos não têm pai, ou não tiveram pais assumidos, né? E a minha mãe acabou tendo que criar, até o período em que ela estava viva, essas crianças sozinhas, passando muita dificuldade. Nós vivemos aqui em cima do córrego, do Brejo, em Paraisópolis. A minha família está em Paraisópolis há 70 anos, mas sempre com um olhar muito marginalizado, com muitas dificuldades, passando por uma série de violências, principalmente violências voltadas para a primeira infância, né? Então, imagina uma mulher surda, muda, numa favela, que por vezes era considerada um pouco até doidinha, né? Então, mudinha e doidinha está muito próximo. E a minha mãe morre, e a gente muito pequeno, nós acabamos sendo dados para outras famílias que foram nos criando, né? Eu já, inclusive, encontrei 7 dos meus irmãos, 3 irmãs chamam Andréas, que as famílias foram mudando de nomes, né? Então, eu acabei ficando no círculo familiar aqui em Paraisópolis, mas com um olhar muito marginalizado, com um olhar em que as pessoas olhavam para mim e falavam: esse menino vai crescer e não vai virar gente. Que é uma expressão baiana, né? Tipo, não vai virar gente, vigia com esse menino. E eu sempre queria dar certo, eu queria estudar, queria trabalhar, mas a sociedade me pregava um futuro do qual eu não queria. Era como se eu fosse predestinado a dar errado por ser filho da muda, por morar na favela. Pelas circunstâncias em que eu estava, me jogava para uma situação de vulnerabilidade e que parecia que eu não tinha salvação. Uhum. Ao mesmo tempo, eu sempre fui uma criança falante, sempre fui uma criança que queria ter um futuro melhor. Eu olhava e tinha sonhos. E aí eu até faço um paralelo sobre essas crianças nossas da favela, né? Porque uma criança como eu, numa família rica, ele é o criativo, o futuro CEO da empresa, ele é o presidente do Brasil. E nas nossas favelas, tantas crianças criativas, às vezes empreendedoras, às vezes crianças mais animadas, podemos dizer assim, né?
Uhum.
Elas acabam sendo marginalizadas desde pequenas. As pessoas olham e falam, ah, o futuro bandidinho. Às vezes uma criança vendendo bala no farol, ela, em vez de ser vista como empreendedora, ela é vista já como marginal ou violenta. Então, que a gente possa criar um novo olhar sobre essas crianças e sobre a favela, para que a gente possa ter oportunidade. No meio do caminho, eu tive uma oportunidade, através de um projeto da Associação Crescer Sempre, que é mantida pela Porto Seguros Seguros, Dr. Jaime Garfinho, quando me estendeu as mãos. E eu fui tendo uma oportunidade de fazer uma formação na área de informática, e foi essa formação que acabou me salvando. E eu percebi que, ao me salvar, eu estava ajudando outros filhos da muda, que se olhavam como coitadinho, como pobrinho, como miseráveis, a também ter uma história, ou construir uma história de sucesso, de que a gente não estava predestinado para um futuro ruim, simplesmente pelo fato do território em que nós morávamos, ou estávamos predestinados a repetir uma história de fracasso dos nossos pais. Porque, em geral, as pessoas dizem que quem mora na favela é proibido de tudo, coisas impossíveis para quem mora na favela. Então, nós começamos a mostrar que é possível, desde que a gente possa ser agente da nossa própria transformação. Somos nós que decidimos onde quer chegar, mas precisamos de oportunidades para isso. Então, estamos aqui buscando oportunidades, olhando para os nossos problemas como desafios e oportunidades de superá-los, e temos feito um trabalho muito interessante aqui a partir do G10, mas foi acontecendo, não foi uma coisa assim que eu fui empreender, eu fui na tentativa de virar agente, de me salvar, eu fui estudando, trabalhando e ajudando a inspirar outras pessoas a também fazer a mesma coisa, porque se as pessoas se veem como coitadinhas, pobrinhas e marginais, mais pobrinhas, coitadinhas e marginais ela fica. Então, eu criei um olhar. Então, eu sou bonito, eu sou rico, eu sou chique, potente. Então, eu decido onde quer chegar, mas preciso de oportunidades para transformar a minha vida.
Claro. Bom, fascinante a sua história. Parabéns por tudo que você já conseguiu e toda essa inspiração que você leva, né, para todos aí da comunidade, né, da sua comunidade e de outras comunidades também. Muito interessante que também você também foi beneficiado, né, por um outro projeto social. E assim como outros líderes que eu entrevistei recentemente também tiveram esse benefício. Isso é bom porque mostra que dá certo isso, que é importante, né? E vocês são um exemplo, né? É um modelo, né? Como se diz aqui, um role model. Então, parabéns. Gilson, então, hoje, o G10 Favelas, você pode... qual é a missão para os nossos ouvintes aqui que não conhecem, nunca escutaram falar? Qual é a principal missão do G10 Favelas? Quais são as principais áreas de atuação e de iniciativas?
O G10 Favelas, ele basicamente busca criar um novo olhar para a favela. Então, nós queremos mostrar uma favela organizada, potente, ativa economicamente, que essas favelas movimentam bilhões de reais no Brasil, e que, se a gente estimular essa economia, ela tem condições de transformar a realidade daqueles que vivem nela. Ela, apesar de estar em bolsões de pobreza, esse menos com menos com menos com menos dá mais, dá uma somatória, um volume de recursos muito fortes que pode servir para alavancar nessa economia. Então, que nós decidimos que, ao invés de estar procurando os culpados ou partidarizando as nossas questões, nós decidimos pensar nas soluções e criar um bloco de líderes e empreendedores que, inspirados no G7 e no G20 dos países ricos, pudessem ser as favelas ricas. E, a partir disso, desenvolver negócios e criar soluções para os problemas que nós temos aqui. Nós percebemos que as grandes transformações que vão acontecer na favela, elas só vão poder ser resolvidas se o próprio morador pudesse ser agente da sua própria transformação. Então, a gente viu nesse modelo de organização uma grande oportunidade para destravar os CEPs, para fazer os aplicativos de carros chegarem aqui, para poder montar o nosso próprio e-commerce e vender na internet, para a gente poder fazer formação e garantir a conexão para o emprego. Então, são tantas as oportunidades que tem aqui a partir dos nossos problemas, que nós resolvemos modelar isso como negócio e gerar trabalho e renda a partir dessa problemática. Então, assim, nós temos mostrado essa favela organizada, potente, que cria hub de negócios e que cria negócios para crescer e para se desenvolver. O nosso objetivo, inclusive, da ida em Nova York é promover uma semana do empreendedorismo nas favelas brasileiras, mostrando que, para além da falta, né, que define uma favela de um bairro, é a falta, né? E a gente não quer ser definido pela falta, nós queremos ser definido pelo que existe aqui.
Então, abundância, aqui existe, né?
Abundância, existe.
De talentos, existe muita de coisa. Empreendedorismo, de tanto assim.
E por vezes a gente olha para fora e a gente percebe que as pessoas estão, de alguma forma, endeusando a favela ou criando uma poesia que não é real. Então, eu não tenho orgulho das pessoas morarem em cima do córrego. Eu não tenho orgulho das pessoas viverem com as enchentes tantas que tiveram aqui no Brasil nesse último período, ou de viver com deslizamento da ribanceira. O nosso orgulho de dizer eu sou favela são das pessoas, é da cultura, é das pessoas que vivem em comunidade. Isso sim deve ser valorizado, mas não uma favela que é mostrada com violência, como uma favela que é mostrada com falta de infraestrutura. Óbvio que existe essa favela, mas se você foca principalmente nesses problemas para poder a gente se desenvolver e crescer, vai ficar muito difícil, porque falta as referências de sucesso. Quando você vem e fala assim, olha, que legal, outros líderes também falaram que eles são frutos de outros projetos, o meu desejo é que eu não seja o único e que eu não seja o primeiro. Uhum. Apesar de que muitas oportunidades que nós temos criado aqui, nós temos falado que somos os primeiros, mas por vezes esses primeiros é muito mais para mostrar como exemplo, estimular outras pessoas a fazerem também, do que a gente contar uma boa história de um cara que é filho de uma surda muda e que está dando certo. Não, eu não quero ser o único. É ser primeiro para não ser o único. Então aqui, muitos dos que estão aqui no nosso pavilhão, é a primeira vez que abre empresa, é a primeira vez que alguns declararam imposto de renda, que foram para a faculdade, quer dizer, então primeiro na família, mas que quebra e que rompe um paradigma de que é possível, né? Nós estamos levando aí a Jaqueline, que é uma presidente de rua aqui. E a presidente de rua são lideranças comunitárias, onde a cada 50 casas cuida de 50 famílias. E é a primeira vez que ela está indo para fora do Brasil. E a família dela fez um bolo para ela, de tão felicidade, fez um bolo e uma festa ontem para celebrar a ida dela para Nova York.
Então ela é a primeira. Vai trazer um bolinho para cá?
Se não trouxer, a gente vai fazer.
A gente faz.
Então, para ela, isso é uma coisa, é uma conquista tão importante para ela e para a família e para a comunidade, de que as pessoas, quando olharem ela, vão ver que é possível, que se a Jaqueline pode, eu também posso. Se o Gilson pode, eu também posso. Se o Gilma pode, eu também posso. Então, nessa perspectiva de mostrar possibilidades, de mostrar exemplos e mostrar e dizer que não é impossível para quem mora na favela. É possível. É meio uma campanha, meio Barack Obama, de que sim, nós podemos. Então, nós podemos de fato.
Entendi. Ah, que interessante. E achei muito legal isso que você falou, de não se apoiar muito nessa vitimização, né? Porque isso não vai, se você ficar naquela mentalidade de vítima, você nunca vai sair dessa bolha, entendeu? Você tem que, né, mudar um pouco a mentalidade. Mas você falou algo interessante que eu gostaria até de me aprofundar um pouco mais também, que é sobre essa dificuldade de fazer entregas nas favelas, né? Porque com a pandemia, principalmente, houve uma grande aceleração dessa revolução digital, né? Acelerou. Então, eu acho que a partir dessa aceleração digital, vocês tiveram dificuldade, né? As pessoas, os moradores tiveram dificuldade em receber, né, produtos comprados na internet. E eu acho que a partir daí vocês também, como você falou, o objetivo é focar na solução, né? Então vocês foram atrás da solução. Então você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre o Brasil Express, essa iniciativa. Saiu recentemente uma reportagem muito legal na Veja, falando do fundador, né, da X Express, Giva Pereira. Então você podia falar um pouco sobre isso, que eu acho que é bem interessante esse assunto.
O Brasil Express é um grande orgulho para nós aqui no Brasil. É uma solução que foi criada, que é destaque, como você disse, na capa da Veja dessa semana em que nós estamos gravando esse programa.
Parabéns.
E ela tem feito um trabalho, obrigado, ela tem feito um trabalho muito especial de ajudar as favelas e o e-commerce brasileiro a estar num processo muito mais integrado. Nós falamos que estamos integrando, inserindo o mapa das favelas no e-commerce brasileiro. Esse novo mundo digital, essa nova tecnologia, essa oportunidade que surgiu a partir da pandemia, ela não é uma realidade ainda para a maioria dos brasileiros que vivem nas favelas, né? Uhum. A realidade é que, por muitas vezes, esses moradores têm o CEP bloqueado por preconceito, por violência, por diversos fatores, né? A questão de infraestrutura que não chega. Então, quando você... Eu até brinco, né? Que às vezes tem uma promoção na internet de um aparelho celular, por exemplo, uhum. que quando você vai lá e coloca o CEP da favela, a promoção acaba. Ai, acaba o produto, ai. Né? Ou manda buscar na loja, ou não atendemos esse endereço. Então, são várias as justificativas que aparecem lá dentro da mensagem no site, que basicamente para dizer que a gente não entrega para morador da favela. É como uhum. se meu dinheiro valesse menos do que o dinheiro dos moradores do Morumbi. Então, essa solução, ela vai fazer, ela tem feito com que os moradores possam consumir pela internet, ter acesso a todo esse mundo de tecnologia, suas promoções, uhum. e também poder receber diretamente na sua residência a sua encomenda que é solicitada. Então, o Favela Brasil Express, ele criou o centro de distribuição dentro das favelas, o e-commerce, quando o cliente vai no site e tenta fazer a compra e coloca o CEP da favela, o e-commerce identifica qual é a favela que ele está inserido e manda para o centro de distribuição, e o centro de distribuição faz a entrega na porta, feito pelos próprios moradores no endereço que ele colocou. Então, é um processo de integração. Para você ter uma ideia, nós acabamos de comemorar 1 milhão de pacotes entregues em 7 favelas. Uau. Essas 7 favelas consumiram mais de R$600 milhões em compras nesse último período. Então, é a comprovação real de que dá para fazer e que as favelas querem e precisam consumir esses produtos pela internet. E estamos num processo de ampliação muito grande, visando, até o final do ano, entregar 10 milhões de pacotes através da ampliação para 50 novos centros de distribuição dentro de outras 50 favelas e 8 estados do Brasil. Então, a Favela Brasil Express fez uma captação uhum. na Bolsa de Valores da favela. Ah. A gente, inclusive, vai visitar a Bolsa de Nova York. A nossa uhum. ideia é abrir uma IPO da Bolsa de Valores da favela em Nova York, na Bolsa de Nova York, porque essa é uma oportunidade de captar investimentos para que as startups de favelas possam se desenvolver. Então, o Giva captou quase R$900 mil para fazer esse processo de ampliação. Então, é uma conquista que ele tem e que vai poder destravar outras tantas favelas que precisam acessar esse serviço. É bom para a favela, é bom para o Giva e para o e-commerce.
Entendi. Todo mundo ganha, né? Win-win, como se diz aqui.
Exatamente.
Mas então, duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, é que uma vez que essas mercadorias chegam nesse centro de distribuição, como que vocês, então, que meio de transporte? É de bicicleta? É moto? É van? Porque para entrar nas favelas também, as ruas são bem estreitinhas. Como é feito isso? Isso era uma pergunta. E depois eu queria que você falasse um pouco desse Bolsa da Favela. Como é que vocês fizeram essa captação também no Sim. Brasil?
Para fazer as entregas da Favela Brasil Express, nós utilizamos os entregadores que foram formados, mas basicamente o mapeamento é feito a partir dos presidentes de rua, que são moradores voluntários, que é onde a cada 50 casas temos um morador cuidando dessas 50 famílias. Então, sempre que a Mônica, por exemplo, ela recebe um pacote, eu sei que a presidente de rua dela é a Carla, eu contacto a Carla e falo, olha, uma família sua recebeu um pacote, e ela facilita esse processo de fazer chegar esse pacote, ou por vezes o próprio presidente vai fazer essa entrega. A comunidade, apesar de ser uma comunidade cheia de labirintos, né, de becos e vielas, nós utilizamos da própria tecnologia que a comunidade desenvolveu no último período, utilizando-se dos próprios moradores. Então, às vezes, você não tem um endereço formal, mas este endereço informal o morador conhece, ele sabe onde que é. Então, por isso que
com a performance... Com outras referências, né?
Exatamente.
Que de repente
Para a gente, o importante é fazer esse pacote chegar. Então, às vezes a viela tem o seu nome. Então, viela Dona Mônica, por exemplo, aqui tem. Com certeza, essa viela. E aí o morador sabe onde é essa viela e vai fazer a sua entrega rapidamente na residência da pessoa. Então, nós utilizamos os presentes de rua e entregadores que utilizam-se de bicicletas, tuk-tuks, carros, motos e também a pé, fazendo a entrega porta a porta. Então, a gente utiliza basicamente tudo de maneira sustentável. A gente tem parceria com 8 instituições hoje que têm viabilizado essa ação. Então, grandes instituições como Magalu, Americanas, Mercado Livre, Total Express, Riachuelo está super feliz, porque Riachuelo tem uma marca de roupas que é a Carcass, que todo mundo vai para os Estados Unidos comprar.
Sim,
essas roupas,
né? Minhas sobrinhas sempre me pedem para levar para o Brasil.
Pois é, agora dá para comprar diretamente no online e chega aqui e nós fazemos a entrega. E para nossa surpresa, tem tido alguns pacotes da Carcass chegando aqui e a gente tem entregado. Então tem sido muito feliz, criar essa conexão e essa oportunidade. Então nós estamos olhando para isso. Uma segunda etapa, que inclusive nós vamos colocar na Bolsa de Valores da Favela, é a nossa criação do nosso portal, do nosso e-commerce, que vai se chamar, provavelmente, Shopping Favela, né? Ou Favela Shopping. Então, nós estamos desenvolvendo. Então, nós estamos estruturando o projeto, estruturando a plataforma, para que, assim como as pessoas hoje entram e compram de fora para dentro, nós queremos pegar os produtos que são feitos nas favelas e colocar para ser vendidos externos, de maneira para fora, porque aí é um dinheiro novo que entra, em vez de dinheiro só saindo. E aí, como é que vamos fazer o processo? Então, vamos abrir um IPO na Bolsa de Valores da Favela, que é uma plataforma de captação de investimentos para startups do Brasil. Nós pretendemos, startups de favela. Nós pretendemos.
Mas quem pode investir nesse? Desculpa, eu te interrompi. Mas só para eu entender.
Qualquer pessoa, qualquer pessoa, empresa, a partir de R$10. Então, nós vendemos ações que chamam DIVs, porque é parceria com a DIV Hub, que é uma instituição, uma instituição reconhecida, né, certificada pela CVM, que é a nossa parceira. Então, eu insiro essas startups, né, dentro da plataforma, e aí qualquer pessoa pode comprar um DIV a partir de R$10. Além disso, a gente oferece um plano de negócio para essas startups, estabelece exatamente qual o valor que ela precisa, qual a participação dos sócios, como é que é o retorno. Então, a gente cria toda uma ferramenta, como na Bolsa formal, a gente faz na Bolsa da Favela a partir da plataforma de crowdfunding.
Então, só para eu entender melhor, então, desses investimentos, vocês têm, assim, um mapeamento da demografia dos investidores? São as próprias pessoas e moradores da favela que investem nessa bolsa? Ou são pessoas de fora que querem investir? Porque, claro, se todo mundo investe um pouquinho, no agregado, né, soma, né? Mas, enfim, só para eu entender um pouco a demografia desses investidores na Bolsa da Favela.
A Bolsa de Valores da Favela, qualquer pessoa pode investir em qualquer lugar do mundo, inclusive porque ela é uma plataforma de captação via crowdfunding, que a pessoa pode colocar cartão de crédito, emitir boleto, fazer PIX. Então é muito simples e rápido, né? Óbvio que tem um potencial de investimento para os moradores de favela, porque de alguma forma nós regularizamos a vaquinha, regularizamos o bingo, ou aquela rifa que a pessoa fazia para poder abrir um negócio, ou para ter acesso a alguma coisa. Então, quando a pessoa vai fazer esse investimento, ela não está doando, né? Ela está investindo e ela vai ter um retorno sobre esse investimento no sucesso daquela operação.
Uma forma de dividendos, uma coisa assim.
Exatamente.
Equivalente ao dividendo.
Exatamente. Então, ela vai, durante, por exemplo, no Favela Brasil Express, durante de 3 em 3 meses, a empresa se obriga a apresentar os resultados e dividir proporcionalmente esses resultados com as pessoas que fizeram investimento. Então, isso já vai acontecer agora, no mês de setembro, com a Favela Brasil Express. E nós estamos bastante felizes porque os resultados são bons.
Ah, muito legal, muito legal. Bom, estou muito ansiosa para recebê-los aqui em Nova York pessoalmente, né? E ainda escutar mais sobre o assunto. Eu sei que você vem com toda a equipe, enfim. Mas, Gilson, mudando de assunto um pouquinho, né? Infelizmente, o Brasil entrou no mapa da fome, né? E que é uma realidade para muitos brasileiros, inclusive moradores, né, das favelas também. Você podia falar um pouquinho sobre as iniciativas do G10 Favelas no sentido desse combate à fome no Brasil, por favor?
O Brasil, infelizmente, voltou para o mapa da fome. São 33 milhões de brasileiros passando dificuldades, né? 55 milhões passando por uma situação de insegurança alimentar, e isso é muito triste para um Brasil que é rico, assim. Eu acredito muito na força do Brasil, eu gosto do Brasil, eu acho que o Brasil é um país rico de todas as formas, e que a gente precisa fazer alguma coisa e ajudar para que a gente não tenha um Brasil que uma parte está no home office e a outra parte está passando fome. Não é justo, não é bom que seja assim. E mesmo que com pouco, todo mundo pode fazer alguma coisa. Nós, das favelas do Brasil, nós resolvemos fazer a nossa parte e nós criamos uma grande rede de solidariedade onde o próprio morador se ajudou durante esse processo de pandemia, que foi uma situação muito agravada e tem sido uma situação mais agravada, porque a gente percebeu que, diferente da maioria da população que vive no bairro, nós não teríamos como nos cuidar de maneira adequada, porque aqui falta água, muitas pessoas ficaram desempregadas, a situação da insegurança alimentar ela é muito grave nas favelas. Então nós decidimos criar uma grande rede, que são os presidentes de rua. Hoje, inclusive, é a maior rede de voluntários moradores de favela do Brasil, que são 4.002 presidentes de rua cuidando de 50 famílias. E esses presidentes de rua fizeram uma grande mobilização para ajudar quem mais precisa, distribuindo mais de 3 milhões de cestas básicas. Nós fomos costurar máscaras, distribuímos mais de 2 milhões e meio de cestas de máscaras produzidas por mulheres do Costurando Sonhos. Nós distribuímos marmitas através do Monge Maria em diversos estados do Brasil. Então, houve um grande processo de mobilização com a criação de centros de acolhimento, com a criação e a contratação de serviços médicos e de ambulâncias. Para você ter uma ideia, nós fomos atestados pelo Instituto Polis de que a nossa gestão para a pandemia foi melhor a gestão do que a cidade de São Paulo.
Sério?
Nossos índices de Covid foi baixíssimo. Então, foi uma experiência muito especial que continua e que a gente percebe cada vez mais a fila da fome aumentar aqui. Nós não paramos até hoje, mas nós saímos de um pico de 10 mil marmitas que eram distribuídas por dia para 600 marmitas. Ou seja, tem dia em que a comida acaba e a fila continua. Então, nós precisamos falar dessa situação, fazer esse pedido de socorro, pedir para que as pessoas possam ajudar, porque realmente a situação é grave. Ao mesmo tempo em que nós falamos da fome, nós falamos de alternativas, né? Que por isso que nós estamos trazendo essa questão do empreendedorismo, porque a gente não quer viver da doação, nós não queremos viver de cesta básica ou de marmitas, nós queremos poder trabalhar, poder desenvolver, poder ficar rico, sabe? E decidir qual o nosso futuro. Então, essa situação das cestas e das marmitas é uma situação paliativa, emergencial, que nós precisamos desta ajuda para que a população não passe por tantos outros tipos de violência. É também preventivo, né? Porque essas pessoas que estão aqui na porta, daqui a pouco vão para outras portas, né? Eu sempre digo que, geralmente, as pessoas dizem que quem manda no corpo é a mente, mas experimenta passar fome e ver o que a barriga manda a mente fazer. Então é grave, a situação é muito difícil, precisamos de ajuda.
Entendi. Então, assim, recapitulando, né, a missão, o foco da G10 é empreendedorismo, né? Então, através de várias atividades e iniciativas e captação. Agora, é claro que quando vocês, a população está com uma necessidade básica, né? Vocês não têm problema em arregaçar as mangas e dar aquela ajuda humanitária que é necessária. Porque, claro, como que a pessoa vai empreender se está também sentindo fome, né? Como você mesmo falou, você vai sentir no estômago, né? Não só na mente. Então, também, parabéns mais uma vez também por essa iniciativa, que é muito importante. Eu espero que essa situação emergencial melhore de alguma maneira, através de criação de trabalho, né? de jobs.
A situação é realmente assim, é isso, né? Existe uma realidade, nós precisamos ajudar, percebemos que nós podemos nos ajudar, apesar de estarmos em situações também de vulnerabilidade, e que a melhor forma de ajudar o Brasil neste momento é ajudando essa população a empreender. A mulher que está sofrendo violência doméstica, que está com fome, com dificuldades, dinheiro no bolso ajuda a resolver.
Claro, geração de renda,
mundo, né? Jovens que sonham ganhar o mundo, que querem ostentar, jovem que quer estudar e que querem uma oportunidade, vamos ajudar esse jovem a empreender, porque ele pode transformar a vida dele. Então, a gente está olhando muito para isso, né? Dinheiro no bolso para a população, estimular esse consumo que existe aqui de maneira focada dentro da própria comunidade, onde gere trabalho e renda aqui mesmo. Então, a gente está olhando muito assim, como é que a gente consegue desenvolver esse território. E à medida que a gente desenvolve esse território, nós vamos gerando trabalho e renda e acabando com as vulnerabilidades e todo tipo de violência também se acaba a partir desse empoderamento real, desse empoderamento com dinheiro no bolso, né? A gente acredita muito em que no processo de transformação e empoderamento que as pessoas têm condições de poder expressar a sua opinião, né, e ter dinheiro. Senão vira uma coisa muito mais no discurso do que efetivamente real. Então a gente está olhando para isso e percebendo que é uma oportunidade, inclusive, de combate à fome.
E sobre os próximos anos, quais são os planos, né, da G10 Favelas, assim, a nível de metas, digamos, nos próximos 5 anos? Eu sei que o teu sonho é criar um grande polo de negócio na favela, mas me fala um pouco dessa meta e para onde, assim, qual que caminhos você está... Porque claramente você é um visionário, né? Então, fala pra gente o seu sonho. Quais suas palavras?
Meu sonho é ajudar milhões de pessoas a transformar sua vida através de ações e exemplos reais, como do Giva, que é um jovem paraibano de 22 anos que está ajudando milhares de pessoas a realizar um sonho, que às vezes é só ter um endereço, é só receber um pacote. E à medida que ele faz isso, ele destrava tantas outras pessoas que podem e precisam de uma oportunidade. Então, eu quero e desejo ajudar milhões de pessoas a empreender, milhões de pessoas a não passar fome, milhões de pessoas a serem agentes da sua própria transformação, CEOs de si mesmo, né? E se olharem de maneira potente e organizada. Eu acredito que a gente pode fazer isso. Primeiro, mostrando essa iniciativa que nasceu a partir das favelas do Brasil, que são os presidentes de rua, criando polos de empreendedorismo nas favelas. 40% da população sonha em empreender. Então, poder fazer essa população ter acesso a essas possibilidades e ao conjunto de oportunidades que tem. Então, nós criamos, por exemplo, aqui o G10 Bank Participações, que pretende ser o BNDES da favela, oferecendo crédito para esses moradores. E quando você olha para os bancões, onde eles têm crédito, aonde eles estão negando crédito, você olha e vê mulheres negras. E quando você olha, por exemplo, para a fila da fome no Brasil, você vê mulheres negras com crianças de favela. Só que essa mulher pode estar empreendendo, fazendo alguma coisa. É justamente ela que está tendo seus sonhos negados. Então daí surge o G10 Bank Participações. Então, eu desejo que a gente consiga levar as fazendeiras urbanas com a agrofloresta, agrofavela, né, com as hortas comunitárias para o Brasil inteiro. Então, são sonhos de poder escalar essas iniciativas aqui, que já estão dando certo, que estão gerando trabalho e renda só no polo aqui de Paraisópolis. Tem quase 800 pessoas trabalhando. Então, é uma tecnologia que funciona, que dá certo. Todo mundo, como morador, como agente, é sobre uma transformação. Então, é nesse sonho, nesse desejo que eu tenho trabalhado nos últimos períodos e que eu pretendo trabalhar nos próximos anos. É poder estar nos Estados Unidos, poder estar na Europa, poder estar no mundo e falar eu sou favela, falar com orgulho sobre isso, né? A gente passa por um período em que, por vezes, você tem que esconder de onde que você é para ter uma oportunidade. Quantos de nós aqui em Paraisópolis, quando perguntados onde você mora, a gente diz, eu moro no Morumbi. Olha para a cara, vê que não é a cara do Morumbi. Mas tem que dizer, porque senão você vai ter não vai ter oportunidade. Às vezes você vai ser marginalizado, às vezes uma abordagem mais forte da polícia. Então, infelizmente, no Brasil, a depender do CEP onde você está, você vai ter mais ou menos oportunidades. E nós acreditamos no Brasil igual, e acreditando nisso, fazemos a nossa parte.
Muito bem, muito legal. Bom, nosso tempo já está acabando aqui, mas rapidamente, antes da gente finalizar a nossa conversa, o nosso bate-papo, queria falar um pouco sobre o jantar beneficente que vocês realizaram recentemente no Palácio do Tangara, que foi um sucesso total. Eu vi umas fotos, vídeos, repercussão na mídia. Parabéns de novo por esse sucesso. Então, eu queria que você falasse, assim, rapidamente sobre esse jantar e também sobre a sua expectativa aqui em Nova York, né? Sei que você já falou no início que você vai visitar a Bolsa de Nova York, tem um evento na Câmara de Comércio também. que inclusive eu também vou participar, vou estar lá com vocês, estou muito animada. Então, se você quiser deixar aqui suas últimas palavras, por favor, e falar um pouco também sobre esses dois eventos de captação, né? O jantar em São Paulo e as atividades aqui em Nova York.
Bom, nós estamos muito felizes com os resultados do jantar no Hotel Palácio Tangará. Foi uma experiência muito legal, já é o terceiro ano que nós realizamos lá. E foi um sucesso, assim, nós tivemos vários padrinhos e madrinhas que nos ajudaram. Então, você tinha desde Sabrina Sato, Ana Maria Braga, Edu Guedes, Otávio Mesquita. Assim, foi um momento muito especial em que essas personalidades e empresas puderam dar um super exemplo de solidariedade, né? Eu disse lá que nós reunimos 500 pessoas para comer, para que milhares de pessoas também possam se alimentar. Então, foi esse gesto que nós fizemos. E a nossa expectativa em Nova York é poder fazer esses paralelos, né? Indo na Bolsa, indo na Universidade da Colômbia falar sobre cidades, indo na ONU, né? Nosso primeiro evento é na ONU, então estamos muito animados com isso. Mas a expectativa é de dizer que a gente existe, de que estamos aqui, de que temos um Brasil que passa fome, mas também tem um Brasil empreendedor que precisa de oportunidades, de investimentos para fazer negócio, para transformar a sua vida. Então, o nosso desejo com a viagem é mostrar para os moradores da favela de que nós podemos, de que nós não somos predestinados, de que coisas que antes diziam que eram impossíveis para quem morasse na favela, agora é possível porque nós estamos fazendo. Queremos que com esse gesto dar a mão de mais pessoas e seguir neste caminho de transformação social. Então, eu espero que você que está em Nova York nos ouvindo possa celebrar conosco este momento das favelas do Brasil, que é um momento não só para pedir e fazer um jantar ou ações voltadas a receber doações, mas também é um momento em que nós queremos dizer que queremos fazer negócio, que temos negócios no Brasil e queremos fazer negócios em Nova York e que não queremos viver de doação, mas de oportunidades de geração de trabalho e renda. Então, para que venha cada vez mais gente conosco. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar através do meu Instagram, @gilsonrodriguesbr, e ver tudo que nós estamos fazendo e celebrar conosco esse grande momento. É uma grande conquista, é um grande ano, é uma realização depois desse processo de fechamento que nós vivemos, poder abrir, poder estar em Nova York falando, olha, a potência das favelas do Brasil está aqui e precisamos de apoio para sermos juntos cada vez mais fortes.
Excelente. Bom, eu acho que com isso a gente pode terminar aqui a nossa conversa, que foi... Adorei. Muito obrigada mais uma vez, Gilson. Parabéns. Bom, boa viagem. Eu sei que você está embarcando hoje ainda. E, bom, a gente se vê aqui em Nova York, então, né? Com a Carla Greb, que já está fazendo 1000 atividades com vocês. Então, parabéns para ela também, com mais essa missão cumprida, que está sendo, né, que está sendo realizada. Né?
Obrigado, e é uma até logo, até daqui a pouco. Eu quero demais agradecer a Carla. A Carla foi uma pessoa, tem sido uma pessoa muito especial. A partir do momento que a gente se conectou, não desconectou mais. Eu gosto desse jeitão agitado dela, realizador, que faz acontecer, combina bastante comigo. E ela é o achado. É o nosso.
Ela faz é o nosso acontece. G10 em Nova York. Aqui se fala, she's a rainmaker. Ela faz a chuva, entendeu?
She's
a rainmaker.
Rainmaker. Rainmaker. Pronto.
Isso. Muito é bem. Isso, tá bom, Gilson.
Obrigado.
Muito obrigada a você. É um prazer, hein?
Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir Filantropistas 360.